Oi, tudo bem com você? Meu nome é Thiago Cabral, sou psicólogo e escritor.
Oi, eu sou a Bruna e eu sou especialista em extremismo, na política e na vida.
Este é o podcast Segurando Vela, o podcast onde você segura uma vela enquanto escuta esse casal falar sobre cultura pop, filosofia e hoje, finalmente, política. Por que não? Bem-vindos à nossa sala de conciliação particular, onde hoje nós simplesmente vamos conciliar o povo brasileiro, Bruna. Estamos à altura dessa tarefa?
Tá aberta aqui a primeira sessão do Tribunal Cevela.
Senta aqui, toma um copo d'água, vem conversar um pouquinho, segura essa vela, vamos junto. Primeiramente, a gente precisa falar sobre o e-mail podcastsegurandovela@gmail.com. Estamos tendo ouvintes aí, inclusive de outros países, né, Bruna Reis?
É, a gente tem vários ouvintes international aí, entendeu? Porque nós somos pessoas international, né, Thiago?
Tem gente ouvindo a gente nos Estados Unidos e na Itália. Na semana retrasada eu vi que tinha gente ouvindo em Portugal. Por favor, gente, mande um e-mail para podcastsegurandovela@gmail.com ou me procure nas redes sociais. Se você é meu amigo que está escutando, conheço algumas pessoas que moram em Portugal, algumas pessoas que moram na Itália, manda um e-mail pra gente dizendo o que vocês estão achando do nosso podcast e podem mandar também um envelope cheio de dinheiro também, quem quiser mandar um envelope cheio de dinheiro, manda uma DM aí que a gente passa a conta bancária depois, não precisa ser um envelope não.
É, o euro batendo aí R$5, né? É, o dólar batendo R$4,40 essa semana. Tem muito a ver com o tema aí, o pessoal que levantou aquele cartaz escrito Dilma, eu quero ir pra Disney de novo?
Será que eles conseguiram ir pra Disney? Será que aquela menininha que estava inocentemente segurando aquele cartaz Dilma, eu quero voltar pra Disney? Será que ela está indo pra Disney nesse momento? Então, vamos sentar aqui nessa mesa de conciliação, né? Nós estamos, nós vamos tentar o máximo possível ou não, tentar usar a linguagem não agressiva, né, Bruna? Mas nós somos pessoas humanas com limitações, né? Somos pessoas. Eu sou um homem sapiens, a Bruna é uma mulher sapiens, somos feitos de carne e osso, vamos tentar aí trazer a conversa polêmica pra mesa de uma forma civilizada pra que todo mundo se converse, né, Bruna Reis?
Não, não é. Tem gente aí que se põe nesse lugar de ser uma pessoa imparcial. Eu acho que imparcial realidade não existe. Eu sou 100% parcial, eu tenho as minhas crenças e eu vou expor elas aqui hoje.
Exatamente. Eu acho que eu tô nesse mesmo ponto com a Bruna. A imparcialidade, a gente pode tentar ser imparcial, mas a imparcialidade, ela tá no horizonte, ela não existe, né? Dentro das nossas limitações, a gente tem o nosso ponto de vista, né? Não é possível ver o ponto de vista do outro, a gente sempre vai enxergar o mundo no nosso ponto de vista, mas eu acho que, tipo assim, na civilização, no local onde a gente tem essa oportunidade de estar vivendo a sociedade, a gente aprendeu a segurar os nossos instintos, de certa forma, para que a gente possa viver em sociedade. E a gente tem que chegar nesse consenso de que, de 2018 para cá, desde a eleição, né, que teve essa cisão final aí entre o lado A e o lado B, que virou esse Brasil, né, virou o grande corredor do baile funk dos anos 90, o lado A, o lado B, mas chegou esse ponto da polarização aí em que esse diálogo acabou. E que as pessoas esqueceram que a gente tem que ter um mínimo de educação, né? A gente tem que ter um mínimo de se segurar um pouco pra poder conversar com o outro. Só que a gente tá falando de qualquer tipo de assunto, Bruno. A gente tá falando que a gente vai usar a educação, vai usar esse nível de pensar que a gente tá numa sociedade com qualquer tipo de assunto, Bruno. A gente vai ser civilizado a tratar com o outro, a gente vai ser educado a tentar escutar o outro em qualquer ponto de vista.
É, um dos grandes problemas que eu vejo aí é a diferença entre opinião e crime, né? A gente já conversou sobre isso. Você tem super direito de ter a sua opinião, de ter a sua escolha pessoal. Agora, tem certas coisas que é crime de ódio, que é racismo, que é preconceito. Então, isso não é aceitável. Eu acho que com essa mudança aí, né, no cenário político brasileiro, abriu uma caixa de Pandora que escapou várias coisas que antes estavam bem veladas. E agora as pessoas, elas não têm vergonha mais. Não têm vergonha de esfaquear travesti gritando Bolsonaro. Não têm vergonha de falar que tem que morrer mesmo. Trouxe várias coisas que as pessoas disfarçam, né, maquiam de opinião, mas na verdade é crime e deveria estar sendo punido.
Então, gente, infelizmente nós vamos fechar essa porta aqui, porque é uma porta que ninguém deveria querer passar por ela. Então, tem assunto, gente, que não tem conversa. É racismo, é homofobia, é misoginia, é crime. Coisas que são crime, não tem conversa. Não tem conversa você querer dizer, querer defender nazismo, gente. Não, isso aqui, não tem como você ter, se esforçar para ver o ponto de vista da pessoa, ou então você tentar criar um diálogo com essa pessoa, porque isso não tá aberto para debate. Então, tem gente que vai virar e falar que isso é radicalismo. Isso não é radicalismo, isso se chama bom senso. Tem assunto que não tem como discutir, né, Bruno?
É, e tipo assim, as pessoas tentam invalidar, né, usar isso aí como opinião, usando argumentos tão ridículos que a gente já se treinou a nem responder isso. Então, da mesma forma que racismo, sexismo, todo tipo de preconceito é crime, não existe racismo sobre branco, não existe misandria, não existe heterofobia. Então, as pessoas têm que entender isso também, que quem sofre racismo é a classe que é oprimida. Quem sofre preconceito é a classe que é oprimida. Se você faz parte da classe dominante da sociedade, você não vai... Não existe magrofobia, não existe opressão à classe dominante.
E essa nossa fala, gente, é um grande voto de confiança. Porque eu converso com muitas pessoas, né, por conta da minha profissão, acabo conversando com muita gente, e a gente começar um podcast dizendo que a gente precisa conversar, colocando todas essas barreiras pra conversa que a gente vai ter, é um voto de confiança, porque a gente acredita que tem muita gente que é conservador. Eu conheço várias pessoas que são pessoas abertamente conservadoras e que não acha, por exemplo, que gay tem que morrer, ou que família é só pai, mãe, um homem, uma mulher e criança. Então, existe sim um conservadorismo que é do bem, da mesma forma que existe a pessoa de esquerda que também consegue conversar, que, né? Tem gente que pensa assim, ah, você é de esquerda, você é a favor de matar criança. Quem é a favor do aborto é a favor de matar criança, de, sei lá, de jogar menstruação na cruz, essas coisas assim. E não é desse jeito, né? Porque tem essa questão da polarização, tem sido uma coisa assim que tá... é uma armadilha ideológica feita pra jogar a população, uma parte da população que tem uma ideologia contra a outra parte da população que tem ideologia. Então, quer dizer, isso é uma armadilha, gente. É uma armadilha do velho nós contra eles pra que se crie um inimigo externo, e pra que você tendo um inimigo externo, você eleja, então, um herói. Não é, Bruna?
É, e da mesma forma que a gente tá falando aqui, né, que crime não deve ser aceito, eu acho que a gente tem que pensar do outro lado também. Eu acho que nada deve ser imposto. Tem certas coisas aí que a gente vê que agora viraram bandeiras como se fossem bandeiras de direita, que são coisas do ser humano, que todo mundo devia estar lutando pra ter as liberdades individuais. Toda vez que você fala de direitos individuais, de distribuição de renda, de direito a aborto, esse tipo de coisa, muita gente encara como pautas de esquerda, mas na verdade tem muita gente de centro e de direita que defende também, porque são os direitos individuais. A liberação de alguns tipos de droga, saúde pública, isso aí é coisa... não é um popularismo. Você paga imposto, você mora no país, então tem certas coisas que o governo deveria fazer pra você sim, deveria fazer pra todo mundo. Não tem que limitar o acesso só a quem tem dinheiro pra poder acessar saúde, por exemplo. Tem que ser uma coisa que é pública, e é por isso que o Brasil tem uma das melhores aí taxas de idade média nas Américas. Maior que os Estados Unidos, inclusive, que investe o PIB do Brasil. Os Estados Unidos investem em saúde e não tem saúde pública, mas eles investem muito em prevenção, né? A gente vê que o SUS, ele é precário, ele não é o ideal, mas ele é muito melhor do que a grande maioria dos países aí tem.
Nós somos, né, o maior sistema de saúde gratuito do mundo, entendeu? E é uma coisa assim que tá muito aquém do que foi idealizado, mas mesmo assim funciona melhor do que muita coisa que a gente vê aí fora, né? Por exemplo, o idolatrado sistema de saúde dos Estados Unidos, que todo mundo acha que é uma maravilha, que isso, que aquilo, e na verdade não é lá essas coisas, né? O SUS, querendo ou não, funciona melhor em certos aspectos, é claro que a gente tá falando, não estamos negando a realidade, do que o sistema de saúde americano. Mas, né, nós não vamos entrar em detalhes disso aqui, porque tem muita coisa pra gente falar. Uma das coisas que a gente já cobriu aqui na pauta é que, tipo assim, quem se identifica com a ideologia da esquerda, quem caiu nessa armadilha ideológica do nós contra eles, a maioria das vezes vê a pessoa do outro lado como sendo o... Existe sim a pessoa da direita radical, né? Mas a gente não tá falando que todo mundo que é conservador é radical, e nem todo mundo que é da esquerda é radical também. Existem pessoas que estão no meio termo. E, na verdade, se a gente fosse usar o bom senso, a gente ia pegar o que funciona, né? Eu sempre costumo dizer, eu já falei isso aqui, que eu não sou de esquerda, eu não sou de direita, eu sou próximo ciência. Então, fez a pesquisa, isso aqui funciona melhor, vamos catar isso aqui. Acho que o bom senso deveria ser esse, não deveria ser só ideológico. Tá certo que essa questão da ideologia, ela vai pro campo da cultura, né? Onde a gente nasceu, quem foram nossos pais, qual a história da nossa comunidade que tá à nossa volta, tudo isso influencia na nossa ideologia. Mas se a gente for pensar bem, né? Quando a gente tem uma educação de qualidade no país, o que deveria... Não, beleza, vamos respeitar a cultura, vamos respeitar aquelas pessoas que têm uma coisa muito enraizada dentro da cultura local deles, comunitária, mas vamos, no fim das contas, fazer o que é melhor para todo mundo, né? O que é cientificamente falando melhor para todo mundo, né, Bruna Reis?
É isso aí, eu acho que o governo, né, a sociedade, ela tem que levar em conta o individualismo. Tem pessoas que vão ter necessidades especiais por causa de problemas e tal, de diferenças individuais, e o governo tem que aceitar isso, e o Brasil tem que ser um país de todos, né, igual foi o lema do governo aí durante algum tempo. Eu acho que muita gente, principalmente dessa parte do extremismo, da polarização que a gente vê hoje, a gente sempre enxerga o pior dos dois lados. A gente enxerga a direita, que é conservadora, que acha que gay não tem que existir, que as pessoas não têm que ter direito ao aborto, que mulher, o lugar de mulher é na cozinha, e esse tipo de coisa, que a família tem que ser a família tradicional brasileira, incluindo as amantes, a família cristã, a família que é tradicional, que é patriarcal, e a gente vê também a parte da esquerda, a esquerda cirandeira, que quer fazer a parada gay, que quer profanar a imagem sagrada de religião, e eu acho que a gente nunca enxerga as pessoas que estão no meio termo pros dois lados, realmente fazendo política e realmente lutando pelo que a gente pretendeu votar. Sempre fica muito mais na mídia, né, quando um deputado, filho do presidente, vai lá difamar uma jornalista no Congresso Nacional, falando coisas que tem prova 100% que não aconteceu. Mas nunca fica quando, sei lá, um político vai fazer um projeto que realmente vai beneficiar alguém. Isso aí fica mais em segundo plano do que o sensacionalismo que virou a política brasileira atualmente. Muita gente, hoje em dia, apoia só pra ser do contra. De repente, aquilo nem é uma coisa do ideal da pessoa ali. Ela realmente nem quer isso. Ela só quer antagonizar o outro lado por causa da polarização.
E o mais importante, gente, a gente tem em mente o seguinte. Por exemplo, não é porque a pessoa é cristã, de uma família, da família, né, nuclear burguesa, que ela é contra as pessoas homoafetivas, ou que ela necessariamente quer que as outras pessoas tenham a mesma forma de pensamento que ela. Acho que o grande pulo do gato, e o do outro lado também, né? Acho que o grande pulo do gato, na verdade, é esse. Existe a sua ideologia, a sua cultura, seja ela de direita, de esquerda, de cima pra baixo, do lado pro outro. A sua ideologia, cara, você vive num país livre. Você pode acreditar no que você quiser. Você acha que mulher não pode abortar? Você acha que a pessoa não pode ter um relacionamento homoafetivo? Legal, cara. Sua ideologia. Não tenha. Não, você acha que aborto é errado? Não aborte. Você acha que homoafetividade é errado? Não tem um relacionamento homoafetivo. Eu acho que o grande problema desse caso aqui é as pessoas quererem impor o que elas acreditam pro outro. E outra coisa, é isso que fazem essas pessoas nadarem de braçada nessas ideologias, que eu duvido que quem esteja no poder, que essas pessoas defendam essas bandeiras de verdade. Né? O Bolsonaro, por exemplo, ele é católico e foi eleito com a maior bancada evangélica que já se viu na história, né? Apesar de que, né, a gente tava vendo outro dia falando que essa bancada nem tem tanta relevância assim, né? Ela tem uma relevância mais na hora do voto do que na hora de impor lei, mas é uma bancada que tá crescendo. Na verdade, o cara foi lá, fez uma aliança, ele não tá lá. Fala assim, olha, sou evangélico até debaixo d'água, não. Ou então, tipo, quando ele fala, vou botar um ministro terrivelmente evangélico, isso é política, gente. Ele não tá defendendo essas ideologias, não. Ele tá ali pra jogar pra quem... Jogar pra plateia, como diz o povo, né? Fazendo analogia de esporte, né? Jogar pra torcida. Então, isso, gente, manipular a ideologia é uma forma de você manipular a política. Então, é uma coisa simples, assim. O problema é, cara, você é cristão, cara. Pô, que legal, cara. Se você for cristão de verdade, se você ler a Bíblia de verdade, tem um monte de parada maneira no cristianismo. Tem coisas questionáveis também? Tem coisas questionáveis, mas tem muita coisa legal também. Entendeu? Mas se você for pra você, cara, e você não incomoda ninguém, você não tá infringindo a lei, você não tá machucando ninguém. Então, cara, seja. O problema é você querer impor a sua forma de pensamento pros outros. E é por isso que o tema desse podcast hoje é Precisamos Conversar. É porque teve algum momento ali em 2018 que teve essa polarização e todo mundo passou a ver o outro como extremista. E aí, cara, acabou essa linha de diálogo, entendeu? Nesse momento, tem como a gente conversar com o governo, por exemplo? Não tem, entendeu? Até a gente entra no próximo tópico aqui, é que não tem, por exemplo, como você defender o Bolsonaro mais. Eu acho que, por exemplo, não tem como a gente conversar com o governo, não tem como a gente conversar, igual a gente falou no começo do podcast, com pessoas que tenham ideologias não inclusivas, ou então que discriminem, ou então que preguem o crime, como racismo, ou qualquer coisa desse tipo. Não tem como você defender, dialogar com certo tipo de assunto. Mas a gente tá falando aqui que a gente precisa conversar nós enquanto gente, enquanto seres humanos, enquanto povo brasileiro, enquanto vizinho, sei lá, enquanto amigos de trabalho, desde que dentro dos nossos limites. limites. É isso que a gente precisa conversar. Agora, pro governo, eu, na minha visão, eu vejo que não tem mais diálogo com o governo federal, por exemplo, com o governo estadual, como a gente tá vendo. Eu acho que o diálogo com esse governo não existe mais. Existe um diálogo institucional que vai ser na base da justiça e da letra da lei. Agora, a gente tá falando de conversa nós, dentro daquilo que não for crime, claro.
É, eu acho que existe essa conversa, sim, porque o governo, sendo um governo falso populista, quando ele solta alguma notícia, alguma decisão que vai prejudicar ou que é muito criticada, ele volta atrás, às vezes. E eu acho que esse tipo de retratação falta muito nas pessoas também. Por quê? As mesmas pessoas que estavam falando que, quando o Bolsonaro assumir, o dólar vai pra 2,50, o gás de cozinha vai ficar mais barato, não sei o quê. Agora, as mesmas pessoas falam que, o dólar alto é melhor pro Brasil porque a gente consegue importar mais, exportar mais. É, elas mudam o discurso pra ser conveniente de acordo com o que elas estão defendendo, elas não conseguem se retratar que elas defenderam a pessoa errada.
É isso aí, né? A gente tava brincando aqui mais cedo, né, Bruna? Que quem defende o Bolsonaro hoje em dia ou tá ganhando alguma coisa com a atual conjuntura, o que, na verdade, se a gente for colocar na ponta do lápis, são muito poucas pessoas que estão ganhando com isso. É um círculo ali de pessoas que tá sendo beneficiado, né, das coisas que estão acontecendo. Ou a pessoa é o famoso dono de maré usado, né? Não tem maré novo, né? Que é aquela pessoa que compra aquele carro velho, que é caro, ruim de arrumar, mas a pessoa não pode admitir que ela fez merda, né, Bruno? Você que entende mais de carro, explica para as pessoas aí o que é comprar um Maré hoje em dia.
Até na época, tá? Até na época que o Maré era um carro zero. É, tem essa facção da Fiat aí, que é uma das maiores empresas mundiais, né, de produção de carro, que tem alguns modelos de carro que ninguém consegue consertar. Antes do Maré veio o Tempra, veio o Tipo, que eram carros muito difíceis de consertar também. Eles tinham problemas que ninguém conseguia resolver e que só eram resolvidos na base da gambiarra. Tipo, se tinha uma luz do painel que ela não apagava e ninguém conseguia descobrir o que era, eles ligavam em outra coisa lá pra quando a outra luz apagar, essa luz apagar também, a pessoa fica satisfeita. E o Maré, quando ele chegou no mercado, ele era um carro 20 válvulas, 5 cilindros, que era um motor assim, que era bem singular pra época no mercado. A maioria dos motores que a gente tem no mercado são 4 cilindros. E quando ele começou a dar as manutenções normais ali, né, troca de correia, troca de óleo, tudo, ele começou a gerar vários problemas que as pessoas não conseguiam resolver. Ele saiu pra um mercado assim, que era de carro de luxo, né, sedã de luxo. Ele batia com Honda Civic, com os carros desse nível aí na época. Só que ele era um carro que quando chegava na oficina mecânica, os mecânicos escondiam, porque ninguém queria colocar a mão em Maré. Porque era certo que você ia ficar meses mexendo, mesmo se fosse um problema simples, e provavelmente não ia conseguir resolver. Nem a concessionária conseguia resolver. E o dono do Maré, mesmo assim, não largava a mão do carro, porque era um carro muito confortável, muito bonito e tal. Só que ele podia te deixar na mão de uma hora pra outra. Ele tava vendo só a parte boa, né, que era benefício pra ele, mas a parte que ele podia ficar parado na estrada e ninguém querer socorrer ele porque era uma areia, muitos donos de Maré não viam.
Então, nós não estamos te xingando, eleitor do Bolsonaro, até porque você, na verdade, foi um terço dos eleitores vigentes. Nós sabemos que vocês não são a maioria, nós não estamos te xingando. Nós só estamos falando, eleitor do Bolsonaro, que você é o dono de uma areia, cara. Vende esse carro, abre mão desse carro, cara. Ele te prometeu tanta coisa, te prometeu conforto, te prometeu luxo, te prometeu várias coisas, mas você sabe que ele não vai te entregar. Todo mundo te avisou antes de você comprar esse carro, né, Bruno? Não compra, vai dar problema, não sei o quê. Mas você foi lá e comprou, mas não dá pra vender. E defender o Bolsonaro hoje em dia é isso. A não ser que tu seja do partido dele, tu seja um deputado, tá ganhando alguma coisa assim, ou um empresário muito rico que conseguiu reduzir a folha de pagamento por causa das mudanças trabalhistas. Tá todo mundo ferrado, cara. Tirando essas exceções aí, tá todo mundo ferrado. Tem muita gente reclamando, não adianta Paulo Guedes vir falar que a economia tá melhorando, que não tá, entendeu? Então, o eleitor do Bolsonaro é o dono de Maré, cara. Vende esse carro, né, Bruno?
É, e assim, quando as pessoas que eu conheço ainda apoiam o Bolsonaro, e são pessoas que eu lido dia a dia, que eu vejo que eles têm uma razoabilidade para as outras coisas, pessoas que têm filhos, que têm família, e que no geral são pessoas até cristãs e tudo, que têm uma noção boa de sociedade, mas ainda defendem o Bolsonaro, na minha cabeça, eles estão compactuando com as piores coisas que o Bolsonaro fala, e essas pessoas ainda não estão dispostas a assumir. Quando ele fala que tem que metralhar petista, que tem, assim, todo esse discurso de ódio, na minha cabeça, essas pessoas estão compactuando com esse discurso de ódio, só que elas não são corajosas o suficiente para se expor. Então elas preferem falar que elas apoiam o Bolsonaro, que ainda não deu tempo dele fazer nada, que isso aí é tudo culpa do PT. E quando você vai olhar na história pregressa do Brasil, né, é uma democracia muito jovem. Só que é inegável o avanço social que a gente teve durante o governo do PT. Assim, eu e o Thiago, a gente veio de uma área muito pobre, a gente conseguiu enxergar isso claramente. É, foi só o PT que fez isso? Não. Teve alguma coisa de populismo que começou também no governo Fernando Henrique, que foi o governo anterior. Mas a gente viu, assim, uma evolução clara. Eu tô falando que o governo do PT foi bom? Não, não tô falando isso. Tô falando que algumas ações que ele tomou foram boas. Pode ser que o Bolsonaro ainda tome ações boas pro governo, pro país? Pode ser, é isso que eu espero. Porque eu acho que toda vez que a gente tá insatisfeito com o presidente, fazer ele sofrer um impeachment, não é assim que a democracia funciona. Mas eu acredito que o governo tem que ouvir as pessoas e ele tem que trabalhar para as pessoas. Nesse um ano aí que a gente teve de governo até agora, eu não vi isso. Eu só vi muito show, muito foguete, tudo, mas ação mesmo, eu não vi. E eles ainda estão agindo como se eles fossem oposição, eles não estão agindo como se eles fossem o governo. Quando você solta uma crítica, eles viram e falam assim, mas e o PT? Tá, gente, teve o PT já foi, e agora esse governo, o que vocês vão fazer? Faz melhor que o PT, então, mostra que isso aqui é possível melhorar, mostra que o Brasil vai pra frente, porque até agora a gente só vê um retrocesso, né? Tem gente aí, ó, pagando caro, R$20 numa garrafa de água no Rio, tudo por quê? Porque eles falam que tem que ter escola sem partido, tem que ter tirar essa política ideológica, e aí pra tirar a política ideológica, os alunos têm que rezar um Pai Nosso todo dia quando eles vão entrar na escola. Então, quer dizer, a gente vai tirar a ideologia política e a gente vai colocar uma ideologia obrigatoriamente cristã nas escolas? Nada contra o cristianismo, mas o Estado tem que ser laico. O Estado tem que abraçar a individualidade de todas as religiões que existem no Brasil. E eu não vejo isso. Eu vejo um Estado que fomenta o preconceito e que fomenta esse discurso de ódio mesmo.
Então, é desse ponto de vista que eu falo quando não tem mais conversa com esse governo. Até porque tudo que está segurando o governo agora são medidas institucionais. Vai lá, aí o STF, né, com todas as críticas que a gente pode fazer ao STF, vai lá e tira um ministro, ou fala alguma coisa, ou diz um decreto do presidente e tudo mais. O diálogo com esse governo não está sendo através da democracia, está sendo através do viés institucional. Mas, né, a gente está falando, né, eu estava falando do dono de maré aí, para dizer que, tipo assim, eu no meu interior acredito que a maioria da população que votou no Bolsonaro são donos de maré. Mas também tem esse fundo aí que você narrou, né, Bruno, dessa questão do preconceito institucional mesmo, né, da segregação por conta da questão cultural do nosso país. Porque o Estado, ele tem que ser esse mediador. O sujeito, ele pode ter a ideologia dele, desde que ele não fira ninguém, desde que ele não prejudique ninguém e desde que ele respeite as leis. O sujeito, ele pode ser cristão, o sujeito, ele pode ser pró-família, anti-aborto, anti o que ele quiser, desde que ele não prejudique ninguém. Agora, o Estado não pode. O Estado, ele tem que ser o mediador entre essas ideologias. E nesse momento, a gente não tem Estado mediador. A gente tem um Estado que ele tá pregando uma ideologia.
É, eu acho assim, que a pessoa, quando ela tem uma opinião extrema, de eu sou contra casamento homoafetivo, eu sou contra, não sei, sou contra o aborto. Ela tem que pensar o porquê ela é contra. Ah, eu sou contra o aborto porque eu nunca faria um aborto? Você tem direito de nunca fazer um aborto se você quiser. Agora, o Estado, ele tem que prover meios legais pra pessoa abortar se ela quiser. Ah, mas aí tem muita gente que usa um achismo de, então se o aborto for liberado, vai ter gente que não vai usar método anticoncepcional mais, vai só abortar. Ou então, não sei o que passa na cabeça da pessoa, mas a gente tem meios, dados estatísticos de outros países que o aborto é legalizado, por exemplo, de como isso gerou vários efeitos positivos até no futuro, porque hoje grande parte da criminalidade que a gente tem no país é por causa desse sucateamento, que as pessoas são obrigadas a ter filho, e aí as crianças são abandonadas, as pessoas não têm condição de criar, e isso aumenta o nível de pobreza do país. Então a gente vê que essas medidas têm um efeito positivo no país, ou então, eu sou contra o aborto por causa da minha religião. Então, quer dizer, você está querendo impor uma escolha individual sua em 100% das pessoas no país. E como eu já falei aqui antes, o Brasil não é uma teocracia, o Estado é laico. Então o Estado, ele tem que aceitar. Quando você entra na internet lá e critica a mãe que leva a criança pequena na Umbanda, só que ao mesmo tempo você está levando a sua criança aí de 2, 3, 4 anos no catecismo e na missa, você está sendo só intolerante. Você está sendo intolerante por quê? Porque a Umbanda é uma religião afro-brasileira e a gente foi ensinado com essa cultura eurocêntrica, a demonizar tudo que é da África. Então, acho que a pessoa ela tem que querer raciocinar também. Por quê? Você, como mulher, acha que você tem direito a ir num fórum e falar que você é contra o feminismo, você tem que entender o porquê você é contra o feminismo. Se você tá sentada na mesa do seu trabalho, falando pras outras pessoas que você é contra o feminismo, você não sabe o que é feminismo. Eu acho que, igual tem uma moça, eu não lembro o nome dela, o arroba dela, que eu sigo ela no Twitter, que ela é de uma nação de índios, né, lá da Amazônia. E ela é contra o feminismo porque esse feminismo que a gente tem no Brasil hoje, ele é muito seccionado e ele não prioriza as minorias. Então, ela fez uma thread esses dias e ela colocou um argumento muito claro do porquê ela não se considera feminista. Ela acha que tem que ter igualdade, mas ela não gosta do rótulo de feminista porque ela não se encaixa em outras premissas do movimento. Então, quer dizer, ela fez ali um discurso longo e válido sobre o porquê ela não concorda com esse ponto específico. E é coerente. Agora, você virar e falar assim, eu sou contra o feminismo porque as mulheres estão protestando de peito de fora e não sei o que, não sei o que. E aí, quando você vai olhar, teve um protesto no meio de milhões e milhões de feministas que estão fazendo trabalho aí todos os dias, que estão lutando contra mutilamento genital na África, que estão lutando contra casamento infantil na Índia. Então, a gente tem que entender muito bem o que a gente está falando. Não é só abrir a boca e falar qualquer coisa. Pra você falar, você tem que saber e você tem que ter um argumento válido, eu acho.
Lembrando que, infelizmente, gente, vai ter coisa que... Infelizmente mesmo, é questão de conhecimento. Você vai ter que estudar, vai ter que ler. E a gente tá num momento em que a transmissão da informação se tornou uma coisa assim muito fácil, muito instantânea, muito rápida. E só que a qualidade da informação instantaneamente diminuiu. Nós temos cada vez mais facilidade de compartilhar informação. E no Brasil nós temos cada vez menos capacidade de entender e de saber discernir que informação é essa. A qualidade dessa informação acaba diminuindo muito. Saiu um estudo recentemente falando que o Brasil está entre os piores, no ranking dos piores países do mundo em relação à interpretação de texto. O brasileiro não sabe interpretar texto. Então você recebe uma opinião no WhatsApp, você recebe uma notícia do WhatsApp, que você não sabe discernir se aquilo é verdade, se aquilo é mentira. Então, realmente, é um caos assim que a gente está entrando. E na verdade eu vejo muita gente falando assim, mas aí a saída é pela esquerda. Eu falei, não acho que a saída seja pela esquerda. Acho que a saída é pela escola, entendeu? Eu acho que a saída é pela democratização, pela cultura, democratização da cultura, do conhecimento, entendeu? Eu acho que se o governo quiser, cara, uma novela, um episódio de novela, um capítulo de novela, um episódio de Malhação, uma minissérie, às vezes, consegue explicar, porque a cultura também ela educa, entendeu? Então, a gente tá usando essas armas aí que estão sendo dadas pra gente agora, que é as mídias sociais e tudo mais, pra manipular simplesmente as pessoas, só que eu acho que não tá sendo pensado na consequência disso a longo prazo, porque ninguém ganha com o que tá acontecendo, com o que tá vindo aí não, né, Bruno?
Tem a fábula da vaca, que a cobra morde pica a mulher do fazendeiro, e aí a mulher do fazendeiro fica doente, e aí ela fica doente e fica acamada, aí o fazendeiro vai matar a galinha pra fazer uma canja pra mulher porque a mulher tá doente, aí a galinha vira pra vaca e fala, vaca, aqui ele tá indo me matar e tal, não sei o quê. Aí a vaca fala assim, não, mas eu não tenho nada a ver com isso, e eventualmente todos os outros bichos da fazenda vão ser sendo vendidos ou mortos pra comer por causa dessa doença, até que chega um dia que a mulher morre, que não teve jeito mesmo, né, a mulher do fazendeiro morre, e aí pra cobrir os custos lá do velório e tudo, ele tem que vender a vaca, então quer dizer, todas as ações que a vaca podia ter desde o início pra salvar os companheiros dela, ela não salvou porque ela achou que não tinha nada a ver com ela, até que chegou o dia que tinha e já não tinha mais ninguém pra defender ela. Eu acho que tem muita gente que pensa assim, que pensa que é a vaca, mas na verdade é a galinha, é a primeira pessoa que tá na linha de frente ali, que vai sofrer com aquela atitude, mas acha que não tem nada a ver com ela, e quando sofre, fica se vitimizando. Acho que as pessoas têm que entender o lugar delas na sociedade para saber se você vai ser afetado ou não, e mesmo que você não seja afetado, outras pessoas vão ser? Você tem essa noção de sociedade? Então, de repente, não convém você apoiar, porque isso vai afetar negativamente outras pessoas.
É isso aí, gente. Acho que com essa mensagem aí, elucidante, a gente encerra o nosso podcast, né, Bruna Reis?
É isso aí. Para com isso. Chato pra caramba. Deixa em paz.
Então, Bruno, acho que no fim das contas, né, fechando aqui a nossa sala de mediação particular, a gente não conseguiu mediar muita coisa, não. Ou será que você acha? Qual a sua impressão?
Não, peraí. Na minha agenda tem mais uma audiência aqui ainda. Fala aí no microfone. Eu quero chamar as partes do processo 456. É Povo Brasileiro contra o ET Bilu.